Eu sou o Paulo Chaveiro e nós hoje vamos voltar à Epístola do Apóstolo Paulo, escrita aos Filipenses. Nós estamos no capítulo 3 e eu gostaria de começar no verso 12. E vamos ver então o que o Apóstolo Paulo nos diz aqui neste verso 12. Diz assim a palavra de Deus: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para o alvo, para aquilo que também fui conquistado por Cristo Jesus. Aqui temos o apóstolo Paulo que fala acerca deste caminhar com Deus. Ele mostra claramente que ainda não alcançou a perfeição. Porém, ele continua a caminhar nesse rumo, continua a caminhar nessa direção. Todos nós, de alguma forma, devemos ter isso em mente, esse objetivo de vida, um objetivo que nos conduz à santidade, cada dia mais ser melhor, cada dia mais caminhar na aproximação de Cristo. É verdade que é um processo, é verdade que não é algo já encerrado, concluído. Provavelmente nesta vida sempre caminharemos para mais próximo e próximo de Cristo. Não podemos é ficar acomodados. Infelizmente às vezes ouço pessoas a dizer, quase tipo Gabriela, Cravo e Canela, aqueles que são mais antigos certamente lembram-se dessa novela, que dizia: eu nasci assim, eu sou sempre assim, vou ser sempre assim. Era o grande refrão daquela música. E às vezes há cristãos com esta atitude: eu nasci assim, eu vou ser sempre assim, portanto eu não vou mudar. E eu quero dizer, se você tem esta atitude, gostaria de sugerir que mudasse de mentalidade. A palavra de Deus nos mostra que nós temos que prosseguir para o alvo. Não estamos ainda concluídos, somos uma casa em construção e é necessário realmente que Cristo continue a trabalhar no nosso ser. A santidade é algo que se vai conquistando passo a passo. E o verso 13 aqui deste texto bíblico ainda nos diz: irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prémio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então aqui temos algumas coisas importantes a dizer neste processo de santificação. A primeira coisa é deixar o passado para trás. Ou seja, esta ideia do passado pode ter dois aspectos principais. O primeiro é deixar o passado no sentido de não nos continuarmos constantemente a vangloriar nas coisas boas que fizemos do passado. Ou seja, no passado eu fui um grande pregador. No passado eu falei de Jesus a muita gente. No passado eu ofereci muitas Bíblias às pessoas. A minha pergunta é: e o que é que você faz hoje? Não é no passado, não é há 10 anos atrás. Há 10 anos atrás eu era muito fiel a Deus. E o que é que isso adianta agora? Você tem que ver aquilo que acontece hoje. O apóstolo Paulo diz, olhando, deixando para trás as coisas, deixando para trás as coisas que para lá ficam, esquecendo-me dessas coisas que para trás ficam, avanço para as que diante de mim estão. Este é um aspecto primeiro do esquecer-me das coisas que para trás ficam. Um segundo aspecto é o não carregarmos constantemente o pecado do passado. Ou seja, se nós já pedimos perdão a Deus, se nós já fomos talvez pedir perdão à pessoa que ofendemos, você não precisa continuar a amargurar o seu coração. Não precisa continuar a constantemente martirizar-se por algo que você fez, que já se arrependeu profundamente. Talvez você cometeu alguma coisa que não tem retorno. Talvez você matou alguém. Talvez você viveu uma situação de aborto. Talvez você até tentou suicidar-se. Talvez você viveu uma situação de dependências e arruinou a sua vida. Mas não vale a pena você continuar a lamentar-se se você já pediu perdão. Eu quero dizer, em nome de Jesus, que Deus já o perdoou. Eu vou repetir, em nome de Jesus, se você pediu perdão a Deus por aquilo que fez, se você se arrependeu profundamente do seu pecado e pediu que o sangue de Jesus Cristo purificasse de todo o pecado, eu quero dizer, em nome de Jesus, que você está perdoado. Você está perdoado. Então necessita aceitar esse perdão de Deus na sua vida. É por isso que Jesus Cristo, mostrando àquele homem que era religioso que a vida tem outras oportunidades, Jesus disse: necessário vos é nascer de novo. É como se tudo começasse outra vez em Cristo Jesus. Temos esse privilégio de poder recomeçar a vida. E isto porquê? Porque Cristo pagou o preço na cruz. para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. É por isso que aquele texto é tão importante, aquele texto de 1 João, capítulo 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele, está a falar de Deus, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Isto é o que nos diz as Escrituras. Então ouça bem a palavra de Deus, esquecendo das coisas que para trás ficam. Então caminhamos para o alvo. Não nos deixemos amarrar. Satanás, de facto, ele quer continuar a trazer-lhe à memória pecados que você já confessou, pecados que você já abandonou, porque a palavra de Deus diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Não é só aquele que confessa. Há pessoas que confessam, mas continuam a perpetuar esses vícios, continuam a perpetuar esses males e nem se arrependem. Confessam, mas não se arrependem. É necessário confessar, haver arrependimento e deixar esse pecado. E a Bíblia diz que você alcança misericórdia. Então é importante você ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz que Satanás é o nosso acusador. Aliás, a palavra Satanás quer dizer exatamente isso, acusador. Aquele que está constantemente a levantar acusação. E ele o faz aos seus ouvidos, à sua mente. E por isso muitos cristãos ficam neutralizados, porque deixam que essas mentiras de Satanás continuem a ecoar no seu coração, na sua mente, e elas vão realmente ganhando espaço. Você precisa deixar para trás as coisas que para lá ficaram. As coisas que para trás ficaram, ficaram para trás. Foram perdoadas. As vitórias que você alcançou foram alcançadas, mas ficaram para trás. Por isso, prossiga para o alvo. Prossiga para o conhecimento de Cristo. Avance na direção de Jesus. Deixe as coisas que para trás ficaram, sejam glórias, sejam pecados, e avance para Cristo Jesus. Continue a conquistar coisas para Cristo, seja a nível do seu caráter, seja a nível de feitos que você tem realizado na vida e na sua comunidade. E o verso 15 aqui do nosso livro de Filipenses volta a dizer: todos, pois que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Aqui agora parece que temos uma contradição. Alguns já estão a esfregar as mãos e a dizer: bem, finalmente encontramos uma contradição nas Escrituras. Então, primeiro, o apóstolo Paulo diz que não é perfeito, está a caminhar para a perfeição, e agora diz: nós que somos perfeitos. Então, somos ou não somos perfeitos? Poderia alguém pensar. Aqui está no sentido, mais uma vez, é preciso entender o que Deus está a dizer. É óbvio que o apóstolo Paulo não se está a contradizer. É óbvio que as Escrituras não se estão a contradizer, senão eu próprio não teria levantado este aspecto. Mas tem a ver com a percepção da vida. E talvez, dando um exemplo, talvez seja fácil nós entendermos o que é que o autor sagrado nos está a querer comunicar com isso. Quando ele diz que, por um lado, não somos perfeitos e caminhamos para a perfeição, ele está a falar da nossa vida de santidade. Agora, por outro lado, ele diz: nós que somos perfeitos. Aqui tem a ver com um decreto de Deus em primeiro lugar. Ou seja, quando Deus olha para nós e quando nós nos arrependemos do nosso pecado, aceitamos o sacrifício de Jesus Cristo, Deus vê-nos como que através de um véu. Podíamos dizer que o sangue de Cristo forma um véu entre Deus e nós. E esse véu, Deus olha através dele e vê-nos perfeito. Não que nós sejamos perfeitos, mas porque o sangue de Cristo nos torna perfeito, nos lava e nos faz perfeitos. Talvez uma outra imagem seria, por exemplo, olhar para um botão de rosa quando ela ainda está fechada. Poderíamos dizer que em si mesmo aquele botão é perfeito, não tem anomalias, não está, enfim, não é feio, é um botão de rosa, mas ainda não é uma rosa completa. Então podemos dizer que aquele botão é perfeito, mas que também a rosa em si mesma, quando está aberta em flor, com o seu aroma, aí sim ela é perfeita também. Então temos dois tipos de perfeição. Um não anula o outro, não é contraditório, não é errado, são simplesmente perfeições em estágios diferentes. E é isto que o apóstolo Paulo nos está a sugerir também aqui. Não seria, não faria sentido, em dois versos seguidos, ele dizer que, por um lado, não somos perfeitos, precisamos caminhar para o alvo, por outro lado, somos perfeitos, seria realmente algo muito estranho, não é? Então, precisamos entender as Escrituras e sempre entender as Escrituras no seu próprio contexto para que nós possamos não cometer erros de interpretação, não possamos cometer erros ao ler as Escrituras. O verso 16, então, continuando um pouco mais, disse: todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Ou seja, esta nossa caminhada com Cristo deve ser uma caminhada constantemente produtiva. Não devemos voltar atrás, não devemos ser como o caranguejo, cristãos caranguejos, que andam assim de lado. E há muitos cristãos que é assim, que fazem a sua caminhada com Cristo, com altos e baixos, não é? Mas muitas vezes esses baixos são baixos demais e continuam baixos, 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 em vez de altos. E o que o apóstolo Paulo está a sugerir é: caminhemos para o progresso, caminhamos para uma atitude melhor, caminhamos para mudar o nosso caráter. O dia de amanhã deve trazer um caráter melhor do que o dia de hoje. E o dia de hoje você deve ter um caráter melhor do que o dia de ontem. E assim sucessivamente. Você deve estar constantemente a melhorar na sua relação com Deus e deve estar constantemente a melhorar no seu caráter. Você não pode vir a piorar. Com os anos a passar, você tem de vir a melhorar. Algumas pessoas dizem, bem, quanto mais velho fico, pior estou. Eu espero que não. Deixe a ação de Deus mudar o seu caráter. Na vida cristã nós devemos estar em constante aperfeiçoamento. Necessitamos dessa caminhada com Deus. Precisamos desse renovo, dessa mudança, desse movimento, para que realmente as águas não fiquem poluídas, estagnadas, para que a nossa vida não apodreça. E quando isso acontece, realmente é trágico ver uma vida de um cristão que foi estagnando, foi parando, foi ficando morna. E realmente a palavra de Deus nos diz que esse não é o caminho de Deus para nós. Antes, pelo contrário, antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, diz o apóstolo Pedro. Nós precisamos de ter esta perspectiva de vida. É uma vida de constante crescimento espiritual. Não há espaço para a estagnação, não há espaço para voltar atrás. Então, se você está numa fase da sua vida onde estagnou, talvez sente que há um pequeno recuo, eu desafio neste momento a se arrepender, a pedir perdão a Deus e a reorganizar a sua vida, a verificar onde caiu, a analisar bem e corrigir a trajetória de novo. A vida é feita disso mesmo, de quedas, é feita disso mesmo, de recuos, mas também é feita de correções e de avanços e de progressos. Você não pode ficar amargurado a vida toda com uma situação que já ocorreu há anos. Precisa parar, pedir perdão, perdoar, arrepender-se, mudar de vida e progredir. Este é o desafio de Deus para si. E você verá, de facto, as melhorias que isso vai produzir no seu ser. Voltando aqui ao livro de Filipenses, ao capítulo 3, o verso 17 ainda nos diz: irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Aqui eu creio que temos um grande desafio. O apóstolo Paulo lança este desafio dizendo que ele, por um lado, é imitador de Cristo, ao mesmo tempo pede que estes cristãos sejam seus imitadores. Paulo realmente tinha Cristo como seu modelo, tinha Cristo como seu alvo. Nós já vimos isso em textos anteriores. Vemos que realmente ele tinha esta vida concentrada em Cristo. Ele considerava tudo aquilo que ele tinha como lixo, como refúgio pela excelência do conhecimento de Cristo. Paulo procurava viver dessa forma, uma vida centrada em Cristo. E por isso mesmo, para ele, o morrer era lucro e o viver era de facto Cristo. Então, quando ele escreve aqui dizendo: olhem para mim, ponham os olhos em mim e imitem-me como eu imito a Cristo. Realmente era um desafio. Eu não sei se algum de nós tem a coragem de fazer o mesmo apelo aos outros. As pessoas, de facto, olham para nós, olham para si, olham para mim. As pessoas querem conhecer a Cristo e eles vão olhar para nós, perguntar bem se aqueles dizem ser cristãos, eles têm de ter uma conduta, uma ética, uma moral, uma vida que manifeste esse Cristo que eles professam. E, de facto, as pessoas vão olhar para nós. Então é importante que nós possamos ser este modelo também. Se vocês querem imitar a Cristo, olhem para mim, dizia o apóstolo Paulo. E é preciso, de facto, ter essa intimidade com Deus. É preciso, de facto, caminharmos para junto de Cristo para podermos fazer uma afirmação destas. E é por isso que Cristo Jesus também espera que cada um de nós possa realmente ter esta atitude de refletir a sua glória. Por isso a palavra de Deus nos diz: resplandeça a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Então é um desafio tremendo para si e para mim vivermos à semelhança de Cristo, colocarmos os nossos olhos em Cristo mais e mais e o nosso caráter refletir mais o caráter de Cristo. Mas precisa de refletir em todas as áreas da nossa vida. Não pode ser só na igreja. Não pode ser só no trabalho, tem de ser em casa. Em casa é onde nós damos o maior exemplo. Conta-se a história engraçada de uma senhora que chegou à igreja, não foi à minha, chegou à igreja e disse: ah, pastor, tenho aqui a minha mobília, vou mudar para a igreja. O pastor ficou preocupado, viu um caminhão tirar a porta, cheio de mobílias. Sim, então, mas o que é que aconteceu? Mas passou-se alguma coisa errada? Disse: não, não, simplesmente vou mudar para aqui. Tenho já as mobílias aqui à porta. Disse: mas, oh, irmã, o que é que aconteceu? Então, mas há algum problema? Disse: não, não, é que o meu marido é tão bom, tão bom, tão bom dentro da igreja que eu quero vir viver para aqui, porque lá em casa realmente há pessoas que em público têm uma atitude, enfim, são corteses, simpáticos, etc. Depois no lar aquilo é de facto terrível. Precisamos de ser coerentes. A nossa vida em casa, a vida privada, tem de ser tão santa como a vida pública. Não tínhamos esta ilusão. Alguns políticos querem fazer pintar essa manta. Ah, a minha vida pública, enfim, quando estou a enfrentar as câmaras é uma coisa. Pois em privado eu posso ser mal criado à vontade e isso não tem problema nenhum. Não caiamos nesta armadilha realmente, eu diria, ridícula, para não classificar de outra forma. Precisamos ter uma atitude coerente. A nossa vida privada tem de ser igual à vida pública. Se somos simpáticos em público, devemos ser simpáticos em privado. Se somos educados em público, devemos ser educados em privado. E não devemos ser mal educados em privado a pensar que depois vamos ser bem educados em público. Isso é hipocrisia. Com todas as letras, é hipocrisia. Então, passamos a viver uma vida justa e santa diante de Deus. O verso 18 ainda prossegue a dizer: pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes vos digo e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz. O apóstolo Paulo chora por causa desta mensagem que está a ser, de alguma forma, denegrida pelos aqueles que são inimigos da cruz. Precisamos estar atentos. Ele já tinha chamado a atenção: acautelai-vos com os falsos mestres, acautelai-vos com os maus obreiros, acautelai-vos com a falsa circuncisão. Ele agora diz que há aqueles que são inimigos da cruz. É por isso que é tão central a cruz de Cristo. Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então a cruz é a mensagem central do Evangelho. Não podemos ter o Evangelho de Jesus Cristo sem a cruz. A cruz aqui é a renúncia do pecado. A cruz aqui não é um símbolo que nós temos ao peito, ou temos no carro, ou temos não sei onde. Não, a cruz aqui tem a ver com uma atitude de vida. Tem a ver com algo que marca a nossa existência. Com algo que transforma a nossa mente. A cruz de Cristo aqui é de facto mais do que um símbolo. É um estilo de vida. Então são necessários que nós interiorizemos esta salvação, esta mudança de estilo de vida baseado na cruz de Cristo. E há aqueles que são inimigos. Põem em causa a cruz de Cristo, lançam dúvidas sobre Jesus, lançam dúvidas sobre aquilo que Cristo fez ou não na cruz. E realmente esta é a estratégia que Satanás tem feito, aplicado, desde muito cedo. Agora, Deus realmente nos escolheu para nos poder levar a uma vida de santidade, a uma vida que transforma, que é manifestamente parecida com a de Jesus Cristo. É a mensagem da cruz. O apóstolo Paulo, no primeiro livro de Coríntios, no capítulo 1, ele diz: porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavras, para que se não anule a cruz de Cristo. Certamente a palavra da cruz é a loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Porque tanto judeus pedem sinais, como gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. E no segundo capítulo desta mesma epístola, o apóstolo Paulo ainda diz: porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Então temos aqui esta mensagem da cruz. Esta mensagem do Cristo crucificado, o tema central do Evangelho, é uma mensagem que talvez não é aparentemente agradável. Quando muitas pessoas viram o filme A Paixão de Cristo, ficaram horrorizadas, ficaram chocadas pela dureza da crucificação. Isto porque a maior parte das pessoas não entende o que aconteceu com Cristo. Eu creio que, apesar desse filme estar extremamente bem realizado, ainda não chegou ao ponto de algum homem conseguir filmar, realizar o sofrimento genuíno de Cristo Jesus. É verdade que A Paixão de Cristo é um filme fantástico, mas não se consegue filmar o sofrimento espiritual que o Filho de Deus teve ao carregar sobre si o pecado da humanidade. A dor, a angústia que Cristo sofreu espiritualmente porque foi abandonado pelo Pai. Isto não é possível descrever nem retratar. E é disto que a cruz nos fala. É deste sofrimento que nós precisamos compreender que Cristo pagou para que nós tivéssemos vida eterna gratuita. E o livro de Gálatas, no capítulo 6, verso 14, diz: mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Então que cada um de nós possa entender esta mensagem da cruz. E o apóstolo Paulo ainda diz no verso 18, aqui do livro de Filipenses, no capítulo 3, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos digo, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz. Que cada um de nós possa perceber o que significa a cruz de Cristo. E não sejamos alguém que trabalha contra a cruz de Cristo, mas alguém que compreende, interioriza e vive e toma a cada dia a sua cruz e segue a Cristo. Que ela sirva de inspiração para a nossa vida de santidade e pureza, sirva de inspiração para o viver de um dia mais feliz e com mais paz, dada pelo próprio Deus. Nós vamos ficar por aqui e no próximo programa voltaremos a ouvir o som deste livro. Até lá, que Deus o abençoe ricamente.